Todas as quintas. Quinta a fundo. Com Nuno Barreto Costa.
Neste episódio falamos do Hyundai Tucson 1.6 CRDI, da nova proposta da Renault para a mobilidade elétrica na distribuição, de como a França planeia acabar com a circulação de veículos de combustão interna e de uma das provas europeias de endurance com mais história na Europa.
Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
There are me people's hands.
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dynamic.pt.
Já a seguir, Test Drive. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
A mais recente geração do Hyundai Tucson vem enriquecer o mercado do SUV do segmento médio. E é uma evolução em vários sentidos. Isto nota-se quer na imagem, quer na tecnologia, quer ainda na qualidade de construção percebida. A grelha dianteira redesenhada, as luzes com assinatura LED, o para-choques dianteiro, os grupos óticos traseiros, os para-choques posteriores, as jantes de 18 polegadas e as duplas saídas de escape integradas fazem parte da evolução em termos de imagem. Mas o novo Tucson é mais do que isso. Pretende estar em linha com o que de mais moderno existe no segmento. O trabalho de rejuvenescimento deste SUV foi por demais evidente, ainda que, em momento algum, a Hyundai tenha pretendido que passasse a ser algo mais do que aquilo a que se propõe. Nota-se também que a marca não quis penalizar o preço, embora sem prescindir de alguns princípios que têm norteado a maioria dos seus novos produtos. Qualidade, ergonomia, funcionalidade e tecnologias. Ainda que tendo em conta que ensaia numa das versões mais equipadas, o nível de equipamento premium, não se fica surpreendido com o interior deste novo Tucson. O pack PEL transmite requinte, é verdade, mas ficamos com a noção que ainda é um interior de um Hyundai, ainda que dos mais recentes. O novo sistema de navegação possui já imagem em perspectiva no ecrã e é uma evolução que alguns dos principais concorrentes do Tucson não oferecem. O que não será o caso da conectividade, possível para as aplicações Apple CarPlay e Android Auto ou para o carregador intuitivo para smartphone. E a câmara de marcha atrás de ajuda ao estacionamento foi um must do qual a Hyundai não se esqueceu no equipamento deste SUV. Mas todo o habitáculo deste novo Tucson respira qualidade e ergonomia. Na consola central estão apenas os comandos do modo de condução, conforto e desportivo. A habitabilidade também melhorou as funcionalidades de espaço. Os 503 litros da bagageira melhoram até aos 1503 com o rebatimento dos bancos 60-40. O compromisso entre o conforto e a dinâmica de condução pesaram para que o chassi não sofresse alterações, sendo que este SUV, com quase 4,5 metros, vem com tração dianteira e por isso não se pode estar à espera de grandes aventuras fora de estrada. O motor 1.6 CRDI, que mora sob o capô, anuncia 116 cavalos, que são honestos e permitem consumos muito interessantes. Não sendo este Tucson penalizado em termos de performance face ao anterior bloco de 1.7 litros. E isto tendo mesmo em conta que o peso do conjunto se eleva às 1,66 toneladas. Mesmo servidos pela caixa automática de 7 velocidades de dupla embreagem DCT, conseguimos manter valores de consumo muito interessantes em regimes intermédios. E não foi complicado manter-nos num valor um pouco acima dos 7 litros aos 100 km. No nível premium, este Hyundai Tucson CRDI 1.6 é proposto a partir de 36.135 euros. Um valor muito em conta, atendendo a que estamos a falar de uma versão mais equipada e também numa comparação ao que é praticado pela concorrência direta.
Já a seguir, high-tech. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
Pensar em mobilidade elétrica quando estamos a falar de trabalho e de distribuição é algo relativamente novo no mercado português. É verdade que já temos alguns exemplos de aplicação à realidade em empresas de grande dimensão. Mas são ainda poucos exemplos e a Renault vê mais para o futuro e pensa na forma como responder a essa demanda. O EX Flex é o projeto da marca de Losango para a distribuição elétrica urbana, limpa e conectada. Uma proposta inovadora que prevê a disponibilização do novo modelo a diversos utilizadores profissionais europeus a título experimental. Os dados obtidos permitirão compreender melhor os desafios colocados pela distribuição urbana. Convém sublinhar que o EX Flex é uma espécie de mini furgão futurista, uma deriva do Concept Car EX Pro, uma visão para o futuro da distribuição urbana tendo como horizonte o ano de 2030. Compacta, de dimensões exteriores otimizadas face ao volume útil de carga, esta nova proposta da Renault tem 3,86 metros de comprimento para 1,65 de largura e 1,88 de altura, o que facilita o acesso a parques subterrâneos cujo espaço é relativamente reduzido e pensado sobretudo para veículos ligeiros de passageiros. A altura ao solo também é ideal para carregamento de mercadorias, cifrando-se nos 76 cm. Com um raio de viragem de 1,4 metros, o EX Flex é ágil nas manobras e muito útil nas ruas estreitas dos centros urbanos, daí que a cidade seja o seu ambiente natural. O facto deste conceito da Renault ser pensado como veículo de distribuição não significa que também não seja adequado ao seu tempo. Isso está bem patente na conectividade a bordo. O interface homem-máquina foi pensado inspirando-se no universo dos smartphones, pois dispõe de serviços e aplicações ligadas ao veículo, ainda que possa incluir outras ligadas à atividade específica dos profissionais que o utilizem. No EX Flex, a autonomia não foi esquecida, dado tratar-se de um modelo elétrico. É de 100 km, o que pode parecer pouco, mas a Renault diz que é adequada, pois em média estes veículos de distribuição fazem cerca de 50 km por dia. Este projeto prevê que nesta fase da experimentação, uma dezena de exemplares sejam emprestados a utilizadores profissionais, autarquias ou coletividades europeias. Uma experiência que deverá durar cerca de 2 anos. Todos os Renault EX Flex estão equipados com captores que permitirão recolher vários tipos de dados, desde a geolocalização ao número de paragens, passando pela quilometragem, autonomia ou velocidade. Estes dados serão descarregados em tempo real, permitindo compreender a real utilização no dia-a-dia. A análise destes dados, complementada com a opinião dos utilizadores, vai permitir à Renault conceber no futuro automóveis mais adaptados às evoluções da logística urbana. Através desta experiência, a marca francesa inseta uma nova abordagem para preparar e conceber as futuras inovações. Este tipo de abordagem constitui, no seu entender, uma ruptura no habitual processo seguido habitualmente no setor automóvel.
Quinta a fundo. Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom.
Interactive Communication.
Widecom.pt.
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Já a seguir, Future Trends. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
O ambiente está sempre na ordem do dia quando se fala da indústria automóvel. Quanto mais não seja das emissões que tal modelo tem, seja em termos da anterior norma, seja da WLTP. Mas falar em diminuir o impacto ambiental ou a pegada ecológica deixada pelos veículos e fazer alguma coisa concreta em relação a isso é outra coisa diferente. Em França, o setor de transporte é o principal responsável pelas emissões de CO2, com 30% do total. O governo francês está disposto a agir com mais firmeza que os seus homólogos da União Europeia. No ano passado foi aprovado pelo Parlamento gaulês a chamada Lei de Mobilidade, uma regra que estabelece a proibição da venda de automóveis com motores de combustão, gasolina ou diesel, a partir de 2040. Claro que a 2 décadas de distância há muito tempo para que os construtores se preparem e adaptem as suas gamas à nova realidade. Além disso, trata-se de uma das medidas para a transição energética que marca o objetivo de alcançar, em 2050, a neutralidade de carbono. Quer isto dizer que as emissões de CO2 sejam compensadas por projetos para as reduzir. Através deste bónus, as empresas podem voluntariamente pagar aos funcionários até 400 euros ano, livres de impostos e contribuições sociais, para ajudar a cobrir as despesas de viagem, bicicleta e partilha de carros. A Administração Central pagará 200 euros aos seus empregados para isso a partir de 2020. Um dos principais objetivos da lei é que as administrações ofereçam alternativas ao carro individual, usado por 7 em cada 10 franceses na sua viagem para trabalhar. É por isso que mais de 13 mil milhões de euros são investidos em transporte durante os 5 anos de vigência do atual governo francês. Um valor que, segundo dados oficiais, será mais 40% que no ano anterior. 3/4 deste investimento serão feitos no caminho de ferro, essencialmente nas periferias das grandes cidades e nas linhas regionais. Durante a tramitação da lei, foi incluído um artigo que permitirá a aplicação do limite de velocidade de 80 km/h nas estradas com uma faixa de rodagem em cada sentido, que está em vigor desde julho de 2018 e que foi um dos primeiros motivos de protesto do movimento dos coletes amarelos. Este artigo permite que os presidentes de cada departamento e os autarcas aumentem esse limite para 90 km/h, em zonas que acreditam não implicar perigo, uma vez que uma comissão de segurança na estrada emite um parecer consultivo.
Já a seguir, flashback. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
A história do automobilismo na Europa faz de grandes corridas e de corridas longas. E há uma que se destaca por ser disputada num dos circuitos mais icónicos do velho continente. Nasceu após a Primeira Guerra Mundial, numa altura em que os europeus estavam impacientes por retomarem a sua vida normal. Depois de, em 1921, se ter construído um circuito numa zona onde outrora foi um campo de batalha, as Ardenas, iniciou-se uma das provas de endurance com mais história do mundo, em redor da pequena aldeia de Francorchamps, perto da vila termal de Spa. Concebia-se o traçado que um ano mais tarde viria a receber a Grande Corrida Belga. Organizado pelo Real Automóvel Clube da Bélgica e pela Federação Automóvel Belga, um grande prémio disputava-se no circuito de Spa-Francorchamps. Influenciados pelo sucesso da primeira edição das 24 Horas de Le Mans em 1923, os dirigentes da Federação Belga criavam a sua própria corrida de endurance. A ideia não era fazer uma prova à imagem da corrida francesa, mas uma corrida onde os pilotos e equipas belgas pudessem medir forças com os adversários estrangeiros no seu próprio terreno. E foi assim que a 19 e 20 de julho de 1924 alinharam 27 carros à partida do Grand Prix de Bélgica. Mas nessa época, a iluminação e identificação noturna dos automóveis estava longe de ser a ideal. Duas centenas de lâmpadas de acetileno foram colocadas em redor da pista para tentar suprir o problema ao longo dos 15 km que então tinham traçado. Além disso, a chuva e o nevoeiro perturbaram a edição inaugural das 24 horas de Spa. Os vencedores foram Henri Springel e Maurice Becquet ao volante de um Bingham 2 litros que na altura atingia os 78 km/h de velocidade máxima. Apesar de todas as contrariedades, a edição inaugural da prova criou entusiasmo para o ano seguinte, que registrou a presença de 48 carros. Mas seria 1927 que ficaria na retina dos belgas com o primeiro e único construtor belga a ganhar a corrida. O feito foi conseguido pela Excelsior sob condições meteorológicas terríveis. A marca belga venceu mesmo no meio de uma corrida atribulada, pois o terceiro Excelsior despistou-se às 4 horas da manhã e só terminou contra uma árvore. Mas o êxito da Excelsior não teve mais continuidade, pois nenhum dos carros da marca da casa alinhou no ano seguinte, onde a Chrysler apostou forte, mas ganhou a Alfa Romeo. Muitos construtores foram vítimas da recessão mundial e a Minerva foi a última marca belga a disputar a vitória nas 24 horas de Spa em 1929. Um ano que se revelou desastroso para os belgas, já que um carro se despistou e matou um comissário. E o único Minerva a terminar a corrida também foi desclassificado por ter beneficiado de uma ajuda exterior. A Alfa Romeo foi o construtor a bater entre 1929 e 1938 com os modelos 6C e 8C a conseguirem 5 triunfos. Mas em 1931 a Mercedes conseguiu contrariar o fabricante italiano com o seu SSK, aproveitando problemas elétricos do Alfa que liderava. Gefredo Zener e o príncipe russo Dmitry Georgiadze conseguiram esse feito para a marca de Stuttgart. No decorrer da segunda metade dos anos 30, o efeito do crash financeiro americano fez-se sentir no automobilismo, com 3 anos em que as 24 horas de Spa não se disputaram. A Segunda Guerra Mundial interrompeu a prova, com as instalações do circuito a serem usadas na penosa Batalha das Ardenas no inverno de 1944-1945. Seria necessário esperar 9 anos para que as 24 horas de Spa regressassem ao calendário internacional, um ano antes dos organizadores de Le Mans fazerem o mesmo. Na edição de 1948, metade dos 41 carros que alinharam eram modelos anteriores à guerra, e a Aston Martin aproveitou para se impor com o seu novo DB1. No início dos anos 50, o interesse pelas corridas de endurance diminuiu. Mas a criação do Campeonato do Mundo de Carros de Sport em 1953 relançou a prova. Mas o regresso em grande só se deu em 1964. É nesta altura que emerge novamente a Mercedes e uma certa BMW. A marca Bávara não vence nesse ano, sendo segunda com o 1800 Ti de Altonen e Hahn. Mas vingou-se nos dois anos seguintes com os irmãos Pascal e Jacques X associado a Hubert Hahn. No final dos anos 60, carros exóticos como o Mazda R100 desembarcaram nas 24 horas de Spa. É com o rotativo e ruidoso motor Wankel Twin Rotor 1.0 que o carro japonês se impõe na pista das Ardenas. Os anos 70 são marcados na prova belga pelo duelo entre os Ford Capri RS e os BMW 3.0 CSL, com o ponto alto a ser a edição de 1973. A velocidade média de Hans Tuck de 221,5 km/h obrigou o Real Automóvel Clube da Bélgica a agir. O novo regulamento permite modificar os carros do Grupo 1, mas exclui os rápidos carros do Grupo 2. Apesar desta iniciativa, a BMW conseguiu vencer também nas três edições seguintes. Em 1977, o regulamento é novamente modificado, com os organizadores a reservarem a corrida aos carros do Grupo 1. A BMW e a Ford vencem as duas últimas edições das 24 horas de Spa no velho circuito de 14 km. Em 1977, a nova pista com quase 7 km é utilizada pela primeira vez. Os belgas Jean-Michel e Philippe Martin conseguem a primeira vitória no novo formato com Ford Capri e repetem o feito no ano seguinte. Nos anos 80, a prova entra numa fase muito eclética, com um triunfo sem exemplo da Jaguar em 1984, com um XJS confiado a Walkinshaw, Ayer e Percy. Mas a Ford e a BMW voltam a vencer, sendo que a corrida de 1985 é marcada por uma série de avarias. A essa sorte escapa o BMW 535 CSI de Ravalha, Berger e Sura, que se impõe superando pela primeira vez a barreira das 500 voltas. Em 1991, as 24 horas de Spa são ganhas pela tecnologia e potência do evoluído Nissan Skyline, que marca o regresso dos GTs à clássica de resistência belga. A BMW continua a vencer, impondo-se entre 1992 e 1997, antes dos organizadores baixarem os custos e banirem o superturismo. Em 1998, a corrida é disputada pelos mais acessíveis superprodução, mas essa não seria a fórmula de futuro das 24 horas de Spa, que depois enveredou pelo regresso do GT até à realidade do começo do século XXI, com o advento do GT3 e do Blancpain Endurance Series.
Quinta a fundo. Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
There are people's hands.
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dynamic.pt.
Quinta a fundo. Com Nuno Barreto Costa.
No próximo episódio do Quinta a Fundo falamos da nova Volvo V60 Cross Country, do primeiro airbag multicolisão do mundo, da obrigatoriedade de novas tecnologias de segurança e de uma prova francesa de estrada com alguma história.